reporta-se também a Lisboa e Vale do Tejo. A grande percentagem de vagas por ocupar ficaram em Lisboa e Vale do Tejo, ficaram no Alentejo, ficaram no Algarve. Senhor Secretário de Estado, são estas as contas certas que têm para acertar com o Serviço Nacional de Saúde e com a população e os utentes?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tenho a palavra ao Sr. Deputado Rosina Pereira, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor.
Já está. Obrigada. Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. Os profissionais do SNS e, em particular, os médicos, mas também os enfermeiros e os farmacêuticos estão exaustos e desmotivados. Ao fim de 16 meses, as negociações entre os sindicatos médicos e o Governo resultaram apenas num acordo temporário que não valoriza os médicos nem torna o SNS atrativo. E como dizia António Arnaud, considerado por alguns como sendo o pai do SNS, sem profissionais motivados e respeitados não há Serviço Nacional de Saúde digno desse nome. Por isso, e agora que se vai embora, pergunto-lhe se sente que dignificou o SNS com um acordo que sabe tão pouco e que deixou uma herança tão pesada. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tenho a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faça
Muito obrigado, Sra. Presidente. A minha primeira palavra é também para os trabalhadores do Jornal de Notícias que estão em greve. São 135 anos de história de um jornal nacional feito a partir do Norte, sobretudo a partir do Porto, que está ameaçado por uma decisão indigna de um fundo de investimento e de uma administração de um grupo que quer cortar para metade a redação de um jornal que dá lucro, de um jornal que tem mais de 30 mil exemplares vendidos por dia, de um jornal com mais de 2 milhões de leitores. A minha segunda palavra é para a Sra. Secretária de Estado. Sra. Secretária de Estado, enquanto houver governo, o governo continua a depender do Parlamento e a responder ao Parlamento. O Sr. Ministro está no Conselho de Ministros, pois devia estar aqui. Devia estar aqui no Parlamento. Devia estar aqui, quero que repita, Sra. Secretária de Estado, o Sr. Ministro devia estar aqui no Parlamento, nesta interpelação, neste agendamento. O Sr. Ministro responde, não responde aos colegas de governo, responde ao Parlamento. E essa conversa que a Sra. Secretária de Estado ensaia, ou do deixem-no trabalhar, é uma conversa de má memória, de outras maiorias absolutas. E a Sra. Secretária de Estado também deveria ter mais consideração por este Parlamento, do qual a Sra. Secretária também, Sra. Secretária de Estado também depende por comando constitucional. E deixo-lhe esta palavra, espero que reflita sobre ela. E estar aqui para debatermos quais são os problemas, para debatermos a raiz dos problemas e como os conjurar esses problemas. E só para dar exemplos dos últimos dois meses, Hospital de Braga e Barcelos com encerramentos nas urgências. Porquê é que essas urgências encerraram? Porque não havia como preencher escalas e porque os médicos se recusam a fazer mais do que as 150 horas extraordinárias legalmente previstas. Urgência pediátrica do Hospital de Chaves fecha mais três vezes. Porquê? Porque não há médicos para completar as escalas. Urgência de cirurgia do Hospital de Aveiro encerrada esta noite. Porquê? Por ausência de médicos. Hospital de Gaia adia cirurgias com 94% dos intensivistas a recusar fazer mais horas extra. São estas recusas das horas extra que fazem com que se adiem as cirurgias. Bloco de partos do Hospital de Guarda encerra. Porquê? Porquê é que encerra? Porque faltam profissionais. E porquê é que faltam profissionais? Porque faltam condições de trabalho. E faltam condições de trabalho porque não há decisões políticas capazes de trazer mais trabalhadores para o Serviço Nacional de Saúde. Porque o sistema continua a depender das horas extraordinárias. E a pergunta que se coloca, senhores deputados do Partido Socialista, senhores membros do Governo, é de saber se este acordo vai resolver os problemas. Este acordo vai resolver o problema do Hospital de Gaia e vai trazer mais intensivistas ao Hospital de Gaia? A Federação Nacional dos Médicos diz que não. Este acordo vai resolver o problema das cirurgias do Hospital de Aveiro? Do Hospital de Chaves, que tem urgência pediátrica fechada? Este acordo vai resolver isto? Vai resolver este problema? Não vai. O Hospital de Braga e de Barcelos teve que encerrar as urgências. Com este acordo vai passar a ter condições para não encerrar as urgências? Não vai. Por isso é que este acordo com o sindicato minoritário não vai resolver os problemas. e até uma das partes que assinou, que subscreveu este acordo, diz que este acordo não vai resolver os problemas estruturais. Esses continuarão por resolver. E não é fazendo um rebranding dos serviços que existem, uma mera reorganização das unidades, nomeadamente com as unidades locais de saúde, que se vai resolver. O Governo tem feito muita fé nestas unidades locais de saúde. Mas olhemos novamente para as notícias. Hospital de Matosinhos sem cirurgia nas urgências aos fins de semana em outubro. A administração da Unidade Local de Saúde de Matosinhos diz que a decisão entra em vigor esta sexta-feira. Ou seja, não é pura e simplesmente fazendo este rebranding que nós alteramos e que nós criamos condições para resolver os problemas estruturais. E os problemas estruturais são ter condições profissionais que permitam fixar e atrair médicos, que permitam não ter um sistema que depende, um Serviço Nacional de Saúde que depende das horas extra, que permitam ter profissionais para que as pessoas, para que a população, para que os cidadãos possam ter serviços. Isso é que é fundamental, mas sobre isso o Governo ainda não disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder a este conjunto de pedidos de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado da Saúde, Ricardo Mestre. Faça favor.
Obrigado, obrigado, Senhora Presidente. Senhora Deputada Rosinda Pereira fez referência ao acordo com os médicos. Sabe a pouco, enfim, o acordo foi estabelecido com o sindicato, com um dos sindicatos médicos, é um acordo em que nos empenhámos para conseguir valorizar a carreira médica, é um acordo que o fizemos, e é um acordo que, por exemplo, a outra estrutura sindical já veio referir que se devia também aplicar aos seus associados. Portanto, significa que alguma coisa de boa o acordo terá, porque se ele é assim tão desejado por todos, alguma coisa de boa o acordo terá. É o acordo que fizemos, é um acordo que vocês não acreditavam que nós fizéssemos, é um acordo que nós fizemos, é um acordo que valoriza os profissionais, é um acordo que permite responder aos portugueses e é um acordo que permite criar as condições para reorganizar o Serviço Nacional de Saúde. Eu percebi que essa parte vocês não querem destacar, mas sim, este acordo vai nesse sentido. Senhor Deputado João Dias, a medicina geral e familiar, efetivamente, é uma das áreas centrais do nosso Serviço Nacional de Saúde. Os cuidados de saúde primários são uma das áreas centrais do nosso Serviço Nacional de Saúde e por isso é que nós estamos a dirigir tanto da nossa reforma para reorganizar os cuidados de saúde primários. Alargar as USFs modelo B, sim, porque alargar as USFs modelo B é aquilo que todos diziam que era preciso fazer. E agora, de repente, deixou de ser importante fazer isso. Quando nós estamos a formar mais médicos de família, quando eu disse há pouco que nós temos mais médicos de família, é porque isso é verdade, é porque eles estão lá a trabalhar. Temos que continuar a ter mais, temos que continuar a formar mais, temos que continuar a reter mais, temos que continuar a abrir vagas de forma mais atempada. O senhor deputado João Dias sabe que quando nós este ano contratámos os médicos de família e os outros especialistas para o SNS, fizemos-lo da forma mais célere que já foi feita no SNS. Os médicos acabaram a sua especialidade em março, nós conseguimos abrir os concursos em abril, eles foram contratados em maio e em junho já estavam a trabalhar no SNS. É assim, com celeridade. Também falou da questão das vagas e das vagas que são ocupadas, da taxa de ocupação das vagas. Senhor deputado, nós temos que ser também, mais uma vez, realistas em relação ao que estamos aqui a avaliar. Porque nós, o que estamos a fazer é abrir todas as vagas que nós precisamos no SNS. Nós alterámos a política de abertura de vagas. Nós estamos a abrir as vagas que precisamos no SNS. Porque nós queremos que os profissionais estejam no SNS, independentemente do ponto do SNS, porque eles fazem falta no SNS. Estamos a abrir as vagas. E estamos a ter sucesso. Porque a taxa de retenção está a ser superior àquilo que foi até agora. Portanto, nós podemos continuar a fazer a avaliação em relação às vagas e em relação à utilização das vagas, mas não podemos descurar aquilo que é essencial. É que nós estamos a contratar mais médicos para o Serviço Nacional de Saúde, em particular na área da medicina geral e familiar. O Sr. Deputado Jeff Soeiro voltou, o Bloco de Esquerda, a falar de um conjunto de situações concretas, que, como digo, têm que ser analisadas do ponto de vista muito objetivo, têm que ser organizadas em rede e temos que criar as condições para que elas possam ser, minimizadas. Obviamente que esse é o nosso objetivo e estamos a consegui-lo, porque a verdade é que nós estamos a conseguir responder em rede. O SNS não é um conjunto isolado de pontos, é uma rede colaborativa que trabalha organizadamente e que trabalha ao serviço das pessoas. Só isso é que justifica o aumento de atividade que nós temos tido Há pouco falava dos blocos de parte. Senhor deputado, nós até outubro deste ano fizemos 54.934 partes. São mais 1.000 partes do que o ano passado por esta altura. Estes partes foram feitos do SNS. Estes partes foram feitos em blocos de partes do SNS. O SNS está a responder. Temos que resolver situações concretas, sim, mas não podemos perder de vista o essencial. O SNS está ao serviço dos portugueses e está a responder aos portugueses.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Passamos agora ao período de intervenções. E tem a palavra a Sra. Deputada Joana Cordeiro, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Faça a favor.
Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Apesar deste recente acordo entre o Ministério da Saúde e o Sindicato Independente dos Médicos, o impasse nas negociações com os profissionais de saúde, na realidade, mantém-se. E mantém-se desde logo porque este acordo se trata de um acordo intercalar e, assim, quem vier a seguir, que resolva. É, portanto, Sr. Secretário de Estado, uma bela forma de resolver às pressas um problema que, em 8 anos, o Governo não teve a capacidade de resolver. Depois, porque foi celebrado apenas com um dos sindicatos do setor, o que inclusivamente levou a que se levantasse a hipótese de que apenas seriam abrangidos por este acordo os médicos que fossem sindicalizados no CIM. Portanto, mais uma vez, Sr. Secretário de Estado, alcançar um acordo que no minuto a seguir levanta questões de desigualdades entre pares é no mínimo reprovável. E, por fim, mantém-se o impasse nas negociações com os profissionais de saúde, porque este é um acordo apenas com os médicos e, do que sabemos, não existe com mais nenhum grupo de profissionais de saúde e, por exemplo, desde logo com os enfermeiros. Assim, Sr. Secretário de Estado, o que eu gostava de perceber da parte do Governo é porque é que todos os outros profissionais de saúde não merecem ou não foram dignos de merecer a vossa atenção. E também não vale a pena vir aqui falar da criação, da carreira dos técnicos auxiliares de saúde, que foi agora mais uma vez anunciada às pressas para entrar em vigor a 1 de janeiro, depois de anos e anos de promessas que foram feitas e nunca cumpridas, e que um acordo que, sendo melhor que nada, não é do acordo de todos os sindicatos. Portanto, Sr. Secretário de Estado, eu recordo-me quando a vossa equipa tomou posse, se gerou uma enorme expectativa, principalmente da parte do Sr. Ministro, por ser médico, por compreender melhor os profissionais de saúde, também porque, em comparação com a anterior ministra, que nunca foi capaz de reunir com os profissionais de saúde, não seria difícil fazer um trabalho melhor. Mas a verdade é que conseguiram, pura e simplesmente, falhar em toda a linha. Deixaram que se alimentassem as expectativas por parte dos profissionais de saúde e tudo o que conseguiram depois de 18 meses de negociações, aquilo que têm para apresentar ao país e a todos os profissionais de saúde, é um acordo intercalar apenas com um dos sindicatos médicos. Portanto, é muito pouco, Sr. Secretário de Estado. Os profissionais de saúde, neste momento, são a trave, sempre foram, mas neste momento em particular, com o SNS atravessa, os profissionais de saúde são a trave mestra do SNS. E o Governo do Partido Socialista não querer ver isto é efetivamente fazer ruir o SNS. É precisamente isso, ruir e destruir o SNS, que o Governo do Partido Socialista está a fazer. Médicos, enfermeiros, farmacêuticos, técnicos auxiliares de saúde, técnicos superiores de diagnóstico e terapeuta, tantos outros, todos são essenciais para o funcionamento do SNS. Todos trabalham há demasiados anos em condições de excesso de trabalho, de horas extraordinárias para além do aceitável ou pura e simplesmente com falta de materiais básicos. E tudo o que ouvem da parte do Governo do Partido Socialista é que são muito importantes, que são muito respeitados, que têm todo o mérito, mas no fim apenas recebem palmas e as palmas, Sr. Secretário de Estado, não pagam contas. E é por isso que o SNS não é atrativo. É por isso que os profissionais de saúde saem para o setor privado e que saem para o estrangeiro. É perfeitamente compreensível. E a culpa é exclusivamente do Governo, que em 8 anos, e à boa maneira socialista, apenas atirou consecutivamente mais dinheiro para a saúde, mas que só conseguiu empobrecer o SNS naquela que é a sua maior riqueza, que são os profissionais de saúde. Portanto, Sr. Secretário de Estado, pergunto-lhe também de que é que serve dizer que hoje existem no SNS mais profissionais do que havia em 2015. Se hoje, na realidade, as pessoas vão às urgências e batem com o nariz na porta. Se hoje existem grávidas que têm os seus filhos nas ambulâncias, porque o hospital mais próximo tinha a maternidade fechada. Se hoje é preciso chamar o INEM à porta do hospital para socorrer uma criança. Se hoje temos mais de 1.700.000 pessoas sem médico de família. E se hoje temos pessoas ao relento, à porta dos centros de saúde, em filas, à espera, para tirar uma senha, nem sequer para ter uma consulta. Portanto, é este o vosso legado, Sr. Secretário de Estado. E, portanto, o que eu gostava de perceber é se a sua equipa sai de consciência tranquila, citando aqui as palavras do Sr. Ministro da Educação, que disse que sai de consciência tranquila. Senhora